Você já se sentiu inferior? Já passou por algum contexto no qual você se sentiu constrangido por ser quem você é? Alguma vez na sua mente veio aquela vozinha chata te dizendo que você não é bom o suficiente e que as pessoas e a vida das pessoas são superiores a você? Bom, eu arrisco dizer que todo mundo já pensou e sentiu essas coisas. E é por isso que a nossa conversa de hoje é para falar exatamente sobre essa sensação de inferioridade que muitas vezes a gente tem dificuldade de admitir que sente, mas que no fundo destrói as nossas possibilidades de sermos felizes e realizados.
Eu sou a Carol Hache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz.
Eu quero começar o nosso papo de hoje te contando um caso recente. Eu acabei de voltar de Londres, de uma viagem maravilhosa. Estávamos hospedados em um hotel maravilhoso e a decisão por esse hotel foi principalmente em função do spa desse hotel. Eu sou muito ligada a bem-estar, à saúde do corpo, então, para mim, mesmo quando estou de férias viajando, é muito importante que eu possa ter um lugar adequado para fazer as minhas práticas. Pois bem, escolhemos esse hotel muito por essa razão. E várias vezes ao longo da viagem, eu mostrei lá no meu Instagram o spa do hotel para vocês, porque eu adoro compartilhar coisas que são incríveis. Eu entendo que isso traz inspiração, isso mostra para vocês todo o cuidado que aquelas pessoas tiveram para construir aquele spa, enfim. Eu mostrei o spa várias vezes. Realmente eu estava encantada por ele. Até que, no penúltimo dia da viagem, fomos visitar um outro hotel. Um hotel no qual a gente tinha até sentido dúvida. Será que a gente fica nesse ou naquele? Já havíamos, em outras viagens, nos hospedados nos dois. E realmente o fator de decisão foi pelo hotel com o melhor spa. Quando, no penúltimo dia da viagem, fomos ao bar do outro hotel e fomos convidados pelo gerente do hotel a fazer um tour em um novo spa que havia sido inaugurado ali, nos sentimos o quê? Frustrados. Pensa bem. O spa do hotel que a gente estava hospedado estava lindo, maravilhoso. Tão lindo e maravilhoso que eu compartilhei várias vezes com a minha audiência. Não porque era uma parceria ou nada disso. Não era. Simplesmente porque eu estava genuinamente encantada. Mas o que aconteceu quando eu fui convidada para conhecer um spa ainda melhor? Eu olhei para o André, ele olhou para mim e falei: Ah, mas agora aquele outro spa perdeu a graça. E sabe por que que eu estou te contando isso? Porque você faz isso com a sua vida o tempo todo sem nem perceber. Sabe quando? Quando você abre o seu Instagram e você compara a sua realidade atual com a realidade de outras pessoas, aliás, com recorte da realidade de outras pessoas e começa a se sentir mal pela vida que tem, pela pessoa que é. Sabe quando você compra um telefone celular novo e você fica encantado por ele? Pois bem, mas dali a 2 anos, vários novos modelos já foram lançados. E você, tendo conhecimento disso, começa a chamar aquele mesmo aparelho, que há 2 anos atrás era incrível, de um aparelho fraco, de um aparelho velho, de um aparelho ultrapassado. Ou talvez quando você sai de casa se sentindo bem, olha no espelho e fala: Nossa, tô bonita hoje, tô feliz. Mas aí você chega na festa e tem várias pessoas mais bonitas, mais arrumadas, mais glamourosas. E aí você, que saiu de casa feliz com a sua imagem no espelho, ao ser inserida num contexto que você entendeu ser superior ao seu, perde todo o contentamento que você havia sentido quando se olhou no espelho antes de sair. É por isso que todas as vezes que a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas, a tendência é que a gente jogue a nossa felicidade e o nosso contentamento no lixo. E sabe qual é o problema? Não adianta nada eu te dizer agora para não comparar a sua realidade com a dos outros. Sabe por quê? O seu cérebro vai fazer isso, quer você queira, quer não. É muito legal dizer: compare a sua vida só com quem você foi ontem. Legal, funciona. A nossa mente concorda com isso. É isso mesmo, não vou mais me comparar com os outros. Porém, todas as vezes em que você abrir o seu Instagram, as redes sociais e se deparar com realidades que são projetadas como se fossem perfeitas, você vai esquecer que aquilo ali é um recorte. E você vai começar a se comparar a sua realidade de vida real com aqueles fragmentos que você vê ali. Seu cérebro não consegue não fazer isso. Ou seja, querendo ou não, você vai se comparar com os contextos nos quais você está inserida. Qual é, portanto, a saída para que você não perca a sua felicidade e o seu contentamento ao olhar para a vida dos outros? Já parou para pensar que se você selecionar melhor as pessoas com as quais convive, as realidades nas quais você se insere e até mesmo as pessoas que você segue nas redes sociais, talvez você não se sinta tão mal assim? E se você fizesse uma limpa lá no seu Instagram e resolvesse que você só vai colocar dentro do seu contexto, que no caso ele é o seu feed, pessoas que te inspiram, pessoas que de alguma forma te ajudam a dar um passo para frente? Porque sem querer, a gente sente que é legal acompanhar aquela pessoa que tem uma vida incrível, maravilhosa e magnífica. Mas será, gente? Será que isso nos faz bem ou mal? Porque a gente até se conta a historinha de não, mas isso me inspira. Mas te inspira como? Aquela pessoa está te dando meios para chegar na realidade que ela projeta ali? Ou ela está simplesmente apresentando a realidade dela e te contando uma historinha de que aquilo ali vai te inspirar? Porque não vai. Vai te frustrar. A não ser que seja oferecido para você um meio de caminhar, de evoluir e de, quem sabe, talvez, por que não, melhorar a sua própria realidade. Caso contrário, você só vai se sentir mal. E é por isso que a gente tem que escolher muito quais são os contextos nos quais a gente escolhe se inserir e quais são as vidas e pessoas que a gente escolhe acompanhar. Porque todos os dias a gente está depositando tempo na conta dessas pessoas. E será que elas estão de fato nos inspirando ou nos fazendo sentir o tal complexo de inferioridade? A verdade é que o contexto determina o nosso nível de contentamento. Eu lembro uma outra vez que uma amiga iríamos fazer uma viagem para a Bahia e ela estava super animada. Ela descobriu, aos 46 do segundo tempo, que uma modelo que namorava um amigo nosso também iria. Ela quase desistiu da viagem. Perto das amigas de carne e osso, que não são modelos de passarela, ela estava se sentindo plenamente confortável com quem ela é. Mas foi inserido nesse contexto uma pessoa que ela considerava superior. E logo, só pela presença dessa pessoa, ela começou a sentir o complexo de inferioridade. É claro que, para além de escolher os nossos contextos, temos também que sermos muito honestos com relação à nossa falta de autoestima e à forma como a gente o tempo todo interpreta o mundo como se os outros tivessem mais valor do que nós. Se fazemos isso a todo tempo, significa que nós, ainda, não entendemos o nosso real valor. Então temos que admitir isso para começarmos a construir uma jornada, um processo que vá fortalecer a estima que a gente sente por nós mesmos. Vocês sabem que eu sou uma grande entusiasta da construção de autoestima e que eu considero esse o pilar, a fundação, o primeiríssimo passo para a gente acender a nossa luz e começar a viver melhor com a gente e com as outras pessoas. Mas hoje, para além de te lembrar da importância de ter a verdadeira autoestima, eu quis também te lembrar para você começar a observar o impacto que os contextos têm na sua felicidade, no seu nível de contentamento. Porque de uma hora para outra, algo que estava te preenchendo e te deixando plenamente satisfeita pode ser considerado inútil, pouco valoroso, simplesmente porque algo melhor surgiu na sua frente. E se a gente não tiver clareza desse mecanismo do nosso cérebro de fazer essa comparação automática, a gente cai na cilada de vivermos para sempre insatisfeitos, para sempre pensando no amanhã. Pense bem, E se naquele dia, desse caso do hotel que eu contei, eu tivesse voltado para o meu hotel e ficado frustrada? E ficado o resto da viagem lamentando que não me hospedei no outro hotel com um spa ainda melhor? Não foi isso que fiz. Nesse mesmo dia, voltei para o hotel, desci para o spa, aproveitei cada segundo daquele spa. Talvez numa próxima visita a Londres eu possa escolher ficar no outro hotel ou não. Mesmo se isso não for possível, ficarei no hotel que já estive e aproveitarei cada segundo daquele spa, que é maravilhoso, independente de quantos outros existam e possam estar à frente dele. Gente, isso serve para o spa, mas isso serve para a nossa vida. Se a gente fica o tempo todo pensando que existe uma vida melhor, existe uma pessoa mais bonita, existe alguém mais próspero, existe, sempre vai ter gente para colocar o nosso contexto parecendo inferior. E aí, se não temos clareza desses mecanismos, deixamos de praticar o mais importante para o contentamento, que é a gratidão. A gratidão é quando a gente olha para cima e fala: Deus, tá muito bom, pode mandar mais. E Ele sempre manda. Então, ao invés de cair na cilada de, sem perceber, se cercar de contextos que possam fazer com que o seu contexto seja diminuído, escolha com carinho aonde você se insere. E se porventura você for confrontado com alguém ou com alguma realidade que por alguns minutos faça com que você se sinta de alguma forma inferior, lembre-se que isso é só um mecanismo natural do seu cérebro. Lembre-se do seu valor, volte nos pilares da autoestima. E principalmente, agradeça. Olha para a vida que você tem hoje e seja feliz por ela. Lembra que a gratidão é você dizer: Deus, tá bom demais, obrigada. E aí Ele sempre vai te mandar mais. Então, para que a gente crie uma vida com felicidade e contentamento, a gente precisa se atentar a essas três coisas: nosso nível de autoestima, os contextos nos quais a gente se insere e a comparação inevitável que virá deles, e também a nossa prática de gratidão. Quando você coloca a gratidão como prática diária, você está mandando uma mensagem de prosperidade e de abundância para o universo. E o resultado inevitável disso é que ele vai te mandar ainda mais motivos para ser grato.